Muito boa tarde a todos, já temos quórum, por isso vamos dar início à reunião. Vamos começar pelo ponto 1, aprovação das atas. Ata número 48, quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada a ata 48. Ata número 49, quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada a ata número 49. Ata número 50, quem vota contra... Sim, é a primeira vez que acontece, mas é o procedimento habitual. Se, depende da profundidade da... Eu vou pedir para termos uma cópia da ata. Antes da votação, a senhora deputada Rita Matias pede para abrir uma alteração. Sim. Eu pedi atenção aos grupos parlamentares, uma vez que vai haver um pedido de alteração a uma das atas. É a ata número 50. A 48 e a 49 foram aprovadas por unanimidade dos grupos presentes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados e agradeço aos serviços pelo esforço extraordinário que fizeram de tentar compilar nas atas, portanto, um resumo das várias audições, com todos os incidentes que aconteceram. Penso só que poderia ser importante acrescentar no terceiro parágrafo, quando fala sobre... O Sr. Presidente da Comissão usou da palavra para pedir esclarecimentos sobre o documento entregue aos serviços pelo Chega. Parecia-me importante clarificar... Eu não tenho como páginas, é a ata 50, relativamente à audição ao Sr. Ministro do Ambiente, requerimento do PAN.
Sr. Deputada, tem que explicar qual é a página.
Isto não está por páginas, isto está por atas, a ata 50, o documento que nos foi disponibilizado...
Sim, mesmo que não esteja numerada, vamos consensualizar uma coisa. A primeira página é a página número 1, a segunda página é a página número 2 e a terceira página é a página número 3. Se consensualizarmos isso, ajuda-nos todos a definir.
É só porque cada ata está numa página única. Portanto, na página, o número que quiserem considerar da ata número 50, que é a página única, no terceiro parágrafo, está então a indicação de que o Sr. Presidente da Comissão usou da palavra para pedir esclarecimentos relativamente ao documento que o Chega tinha entregue aos serviços e aquilo que o Chega solicita. Se quiserem, eu posso... É das 11 horas. Se quiserem, eu posso entregar o documento.
Sim, mas então não tem só uma página. A senhora deputada acabou de dizer que a ata número 50 tinha só uma página. Não é verdade?
Então, olha, foi... Está mal numerado. As atas... O cabeçalho está mal feito. Mas, portanto, a parte número 1 é a ata número 49... 48, a ata número 2...
É a audição das 11, não é?
Exato.
Porquê é que está mal numerada, senhor deputado?
Pronto, ok. Já compreendi. A ata número 50...
Não, mas diga, porquê
é
que está mal numerada?
Pode ser lapso, aqui a questão é a audição das 11 da manhã, como eu disse.
Sim, mas a senhora deputada disse que a ata estava mal numerada.
Claramente não temos o que o Chega tem aqui impresso, diz ata número 50, 11 da manhã. Pronto, podemos ter numerações diferentes.
Isto mas é... no topo da página não tem nenhum tipo de numeração, diz 50, 15, que é a legislatura, primeira sessão legislativa, não tem número nenhum.
Independentemente do número, de forma muito clara.
Sim, mas não está mal numerada, que é para deixar em ata que não está mal numerada.
Não está mal numerada, peço desculpa se feri a suscetibilidade de alguém, a começar pelo Sr. Presidente.
Não é meu, quem faz
isto
são os serviços, por isso é preciso...
E por isso mesmo comecei por cumprimentar os serviços pelo esforço que fizeram de compilar nestas atas as audições com todos os incidentes que vivemos. Aquilo que nós queríamos solicitar, se for possível, e admitindo que possa a restante Câmara não concordar, é que no terceiro parágrafo, quando menciona o pedido que o Sr. Presidente da Comissão faz de esclarecimento ao documento entregue pelos serviços, aliás, pelo Chega, que foi distribuído pelos serviços, eu acho que era importante apenas incluir que este documento foi distribuído, ou pedido para ser distribuído, na primeira parte da audição, para que fique expresso que já estávamos numa audição, neste caso sobre animais de companhia, e que o Sr. Presidente quis voltar ao tópico do requerimento distribuído no âmbito da audição da COP. Mas admito que possa
ainda bem, ainda bem que a senhora... Eu quero deixar constância disso, que eu quis voltar e que fui eu que referi.
Muito bem, acho que assim ficamos todos salvaguardados. Eu também gostaria que ficasse expresso em ata que o Sr. Presidente quis regressar àquilo que já tinha sido discutido anteriormente.
Não, senhora deputada, não está a entender. A senhora deputada distribuiu, quis distribuir um documento e eu, ainda nessa mesma manhã de trabalhos que está na mesma ata, quis referir que o documento que a senhora deputada disse que quis distribuir não era aquele que foi distribuído. Verdade ou mentira? Estamos de acordo ou não? Que é para constar em ata.
Sr. Presidente, eu vou-me abster de comentários. Penso que a audição, as várias audições já tiveram...
Não, mas, Sra. Deputada, vamos lá ver uma coisa. Eu não vim, numa outra legislatura, falar sobre um documento. Basicamente, a Sra. Deputada, no final...
Mas eu também não sugeri que venha noutra legislatura.
Não me interrompa, Sra. Deputada. Na primeira hora, houve três audições seguidas, todas elas de uma mesma reunião. No último momento da primeira reunião, da primeira audição, a Sra. Deputada disse que queria distribuir um documento. Esse documento não foi distribuído até fecharmos essa reunião. Na reunião subsequente, numa das reuniões subsequentes, eu quis saber se o que a senhora deputada... Mais, e é preciso esclarecer aqui outra coisa, porque mesmo quando a senhora deputada distribuiu esse documento, que todos conhecemos, eu fiz um pedido aos serviços para falarem com a senhora deputada para que, antes de distribuir aos restantes grupos parlamentares e DURPs, sabermos exatamente se era esse ou se era um lapso. E a senhora deputada reiterou que era aquele documento. Verdade ou mentira, senhora deputada?
Eu reiterei que o documento distribuído era o documento que pretendia que fosse distribuído.
Pronto, era
que
isso.
Que não coincidiu,
isso.
E assumi, ficou em ata, ficou visível, o polígrafo verificou parcialmente, que de facto não correspondia ao documento que distribuí. Referência oral que eu fiz não era igual...
Pronto, mas não foi passados 15 dias, nem um
mas
século.
Também não o disse.
Foi na mesma manhã, na mesma ata.
Na mesma manhã, no tópico dos animais de companhia, portanto, para salvaguarda de todos...
Eu não faço questão que esta alteração pedida pela senhora deputada conste em ata. Senhora... Sim, por favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, as atas devem refletir aquilo que se passou em cada uma das reuniões e por isso muitas vezes faz-se um resumo daquilo que aconteceu, das declarações de cada um. Agora, quando há aqui momentos em que cada um, enfim, quer acrescentar um ponto ou outro quer acrescentar outro ponto, eu acho que o melhor é a solução que me parece mais adequada, que é ficar ipsis verbis aquilo que foi dito por cada um dos intervenientes sobre este assunto. Portanto, desde a primeira audição até esta, ficar registado em ata, ipsis verbis, isto é um trabalho que se tem que fazer para depois, as declarações da deputada Rita Matias, do seu presidente, ficar tudo escrito na ata, exatamente como foi dito por cada um. Creio que é a melhor solução, em vez de estarmos aqui, põe-se aquilo, tira-se aquilo, é ficar ipsis verbis.
Queria os serviços... Os serviços optaram por pôr aquilo que põe sempre, que é uma última frase que diz a audição foi gravada, e nesse gravada tenho o link diretamente, constituindo a gravação parte integrante desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado desta sede. É este o modus operandi normal naquilo que é a constituição das atas. Vamos na ata número 50, até a ata 49 não houve nenhum tipo de questão. Por isso eu ia propor que a ata ficasse tal qual, com esta adenda que os serviços já tinham posto. E essa gravação é parte integrante da ata, como disse o senhor deputado do Grupo Parlamentar do PCP. Sendo assim, eu ia colocar à consideração que pudesse ficar a ata tal qual como está, protegendo também assim o trabalho dos serviços, que é muito valioso para todos nós. Quem, relativamente a esta... Para que efeito, senhor deputado?
Senhor Presidente, para colocar à consideração, se não pode antes ser colocada à votação a alteração que o Chega propõe, a questão de mantermos a ata tal qual como está, e apenas para voltar a sublinhar que no início da minha primeira intervenção parabenizei os serviços pelo esforço, que eu reconheço que deve ter sido um esforço, de tentarem tornar a ata o mais sucinta e com menos conflitualidade que foi vivida, na verdade, aqui nesta comissão. Obrigada.
Senhora deputada, relativamente à conflitualidade, quem tem que aferir sobre a conflitualidade sou eu, porque conduzo os trabalhos. E depois, quem está lá em casa tem a possibilidade também de aceder a um órgão importante desta casa, que é a RTV, que através da transmissão em direta, diferida ou através dos meios telemáticos pode ver o que aqui aconteceu. Por isso, isso é o que vale. Depois, cada um de nós fará uso da retórica, da oratória, da dialética parlamentar, das suas redes sociais, para fazer o que bem entender, que estará aí a sociedade portuguesa, a comunidade que nos elege a nós, e que nós somos todos muito gratos por isso, para entender, se quer ou não, algum elemento mais. Agora, relativamente a mim, a isto, eu acho que é muito claro que esta ata é verdadeiramente clara. Por isso eu vou colocar à votação esta ata tal qual como está, e depois... Sim, senhora deputada.
Já agora, senhor Presidente, se me permite, então que fique na ata da presente reunião, que o senhor Presidente não autorizou a votação da adenda que
chega a senhora deputada
trazer...
me está a dizer é para colocar uma coisa que já está, como eu lhe disse na última... senhora deputada, a senhora deputada sabe o que é tentar ser tautológico, não é? E a senhora deputada está a tentar ser tautológica, voltar a dizer aquilo que já está dito na ata. E não sei qual é o intuito, não sei qual é o intuito. Agora, se nos explicar qual é o intuito desse acréscimo, muito provavelmente todos entenderemos, mas até agora o que a senhora deputada está a tentar dizer, por muito que agradeça o esforço dos serviços, é que esta última frase que aqui já está, não basicamente quer colocar um conjunto de questões que já estão na gravação, tal qual como disse de forma muito clara, muito assintosa, o senhor deputado do Grupo Parlamentar do PCP. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Durante as férias vou tentar melhorar a minha capacidade de comunicação, porque o Senhor Presidente tem um dom de perceber um conjunto de coisas que eu não costumo dizer, portanto, eu assumo que se calhar o problema é meu. Aquilo que o Chega pediu foi para que, em frente à frase que diz o documento entregue aos serviços pelo Chega, que consta a menção de que foi entregue ou que foi pedido para distribuir no âmbito da primeira audição, uma vez que, neste momento, estamos a discutir já a terceira audição do dia. E para que fique claro para os portugueses, que voltámos a, ou para quem quiser consultar a ata, que voltámos atrás no ponto de reunião ao ponto primeiro, mas já estávamos no ponto 3 e o Sr. Presidente no ponto 3 quis voltar ao ponto primeiro. E assim, fica salvaguardado o Sr. Presidente, fica salvaguardado o Grupo Parlamentar do Chega, ficam todos os interesses salvaguardados, independentemente de remetermos para os links e para os vídeos que já todos tivemos a oportunidade de partilhar. Obrigada.
Eu queria só chamar a atenção da reunião que, na mesma ata, há uma frase que diz o seguinte. A senhora deputada Rita Matias fez uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, isto às 9 da manhã, solicitando ao senhor Presidente da Comissão que distribuísse um documento que o Chega faria chegar aos serviços. Está aqui, às 9 da manhã. Qual é a dúvida? Na mesma ata. Não, senhora deputada, está aqui, às 9 da manhã, na mesma ata. Qual é a dúvida? Senhora deputada, na mesma ata diz 9 da manhã, na página seguinte diz 10 da manhã, na terceira página diz 11 da manhã. Onde é que está a dúvida, senhora deputada?
No meu entender, penso que não está claro. E acho que ainda estamos num local livre de podermos expressar aquilo que são os nossos posicionamentos.
Sim, mas estou-lhe a perguntar onde é que está... Mas porquê que não está ali?
Porque penso que, uma vez mais, seria importante acrescentar para que ficasse verdadeiramente claro a que documento é que nos referíamos. Porque a dado momento, não sei se recorda, a discussão era sobre qual é que era o documento. Houve uma referência a um documento errada da minha parte. Houve uma distribuição de um outro documento. Para que se clarificasse de uma vez por todas, era só dizer o documento que foi...
Segunda pergunta, senhora deputada, para nos esclarecer. Além deste documento, distribuiu nesta manhã que está nesta ata algum outro documento? Então, nesta, às 11 da manhã, diz o senhor Presidente da Comissão, sou da palavra para pedir esclarecimento sobre o documento entregue aos serviços. Se quem andar para trás sabe que é o documento que foi distribuído e que diz, a senhora deputada Rita Matias fez uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, solicitando ao senhor Presidente da Comissão que distribuísse um documento que o Chega faria chegar aos serviços. Um documento. É o único documento. Não há nenhuma outra menção a documentos nesta manhã, nesta ata. Senhora deputada, distribuiu algum outro documento?
Está claro para si.
Está absolutamente claro para toda a gente que souber ler português. Eu dei-lhe a clarificação. Depois do que eu disse, é claro para a senhora deputada?
Continua sem ser claro. Nesse sentido, volto a perguntar ao Sr. Presidente se admite à votação a proposta que o Chega quer aqui trazer. Se não admitir, fica consigo e fica lavrada em ata que o Sr. Presidente não admitiu à votação. Se admitir à votação, a Câmara vota e pronuncia-se se concorda ou se não concorda.
Não sou eu que vou admitir, eu vou pôr à votação. E quem se pronuncia é esta Câmara. Senhora Deputada, primeira pergunta. Eu estou a falar com a Sra. Deputada Rita Matias? Para constar em ata.
Não tenho dúvidas
correta
da minha identidade.
Então foi a senhora deputada Rita Matias que distribuiu este documento.
Sim.
Isso. Dizer-lhe também que depois, quando eu pedi um esclarecimento, foi à senhora deputada Rita Matias que está à minha frente. Por isso não nos confunda, senhora deputada.
Eu não estou
Isto
confundindo.
É tudo absolutamente claro.
É absolutamente claro para si. O Sr. Presidente também não pode deduzir que o seu grau de entendimento é comum a toda a Câmara. Portanto, já percebi que não, não quer acrescentar. A única coisa que pergunto é, está disponível a colocar à votação sim ou não? É uma resposta de sim ou não.
Eu vou pôr à votação, senhora deputada. Agora, fica à senhora deputada todo este momento em que a senhora deputada diz claramente que não entende uma ata absolutamente límpida e clara. E eu queria deixar isto claro. Eu sei que a senhora deputada, relativamente a esta proposta de alteração da senhora deputada Rita Matias, eu pergunto quem é que vota contra a alteração desta ata? Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? Vota a favor o Grupo Parlamentar do Chega e votam contra todos os demais grupos parlamentares presentes. Mais alguma questão, senhora deputada? Relativamente à ata, queria colocá-la à votação. Quem vota contra? A senhora deputada Rita Matias e o Grupo Parlamentar do Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares presentes na sala. Relativamente ao ponto 2 e às petições e à admissibilidade. Eu vou submeter à votação a admissibilidade de cada uma destas petições e depois, consequentemente, se forem votadas positivamente, vou pedir a vários grupos parlamentares os relatores. Relativamente à petição número 173, relativamente à admissibilidade, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votam a favor todos os grupos parlamentares presentes. E o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho.
Boa tarde, Sr. Presidente. Eu sou o deputado António Topa Gomes.
António Topa Gomes é o deputado relator da petição número 173. Relativamente à petição número 194, relativamente à admissibilidade, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Tem palavra, Sr. Deputado.
Bom dia. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relator nomeado pelo Partido Socialista é o deputado José Pedro Ferreira.
Muito bem. O Sr. Deputado José Pedro Ferreira é o relator da petição número 194. Relativamente à petição número 195, vamos salvar o açude da Ribeira. Primeiro, relativamente à sua admissibilidade, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votam a favor todos os grupos parlamentares presentes. E o relator cabe ao grupo parlamentar do PS.
Sr. Presidente, a deputada relatora desta petição é a deputada Raquel Ferreira.
Raquel Ferreira, a senhora deputada relatora. Relativamente ao ponto 2.2, relatórios finais, basicamente eu queria convidar primeiro o senhor deputado Nelson Brito para a apresentação. E depois, consequente votação, iremos votar o relatório final da petição número 54 pela preservação do ambiente, património, saúde e qualidade de vida em Covas do Barroso. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Irei tentar ser brevíssimo, até porque penso que o relatório final é de conhecimento de todos. Esta foi uma petição entrada na Assembleia da República a 17 de março de 2020. O que está aqui em causa é precisamente a prospeção e exploração de lítio num território classificado como património agrícola mundial pelas Nações Unidas e aquilo que de alguma forma foi o relatório final é há um enquadramento desde logo no ponto número 1 da petição, um enquadramento legal e também uma breve descrição daquilo que foi a motivação dos peticionários, numa segunda parte as diligências que foram de alguma forma desenvolvidas. E depois aquilo que de alguma forma tem mais o meu cunho, que é a opinião do relator e também as conclusões. Diria aqui nas conclusões aquilo que me parece mais assinalável, salvo melhor opinião em contrário, é que esta petição, tendo em conta a data que deu entrada e o facto de ter 4.654 cidadãos que peticionaram este documento, terá, por força ainda do enquadramento em termos temporais, terá que fazer a sua subida a plenário. Com a comparação que se fosse datada nos dias de hoje, já teria que ser através de 7 mil. Este 7 mil é uma não questão, a questão de enquadramento legal é que, tendo em conta a data que entrou e o número de peticionários, terá que ser feito precisamente o seu objeto de apreciação em plenário, e essa é uma das conclusões que poderia levantar alguma dúvida naqueles que possam estar menos atentos, e por isso fiz questão de frisar isso. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar ou deputado único gostaria de utilizar da palavra. Sim, Sr. Deputado Bruno Coimbra, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Relator Nelson Brito o trabalho deste relatório e também a brevidade da apresentação com que nos brindou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo sido apresentado e não havendo mais pedido de palavras, vou proceder à votação deste relatório final da petição número 54. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovado este relatório final da petição número 54, cujo deputado relator foi o deputado Nelson Brito. Passando ao ponto 222, apreciação e votação do relatório final número 92, promover o fotovoltaico residencial, cujo deputado relator é o deputado Ricardo Pinheiro, do PS. Eu ia pedir ao seu deputado para poder fazer a apresentação, então, deste relatório final. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta petição entrou na mesa da Assembleia da República 5 de junho de 2020. O vice-presidente da Assembleia da República, o deputado Manuel Pureza, baixou esta petição para a Comissão da Economia e, posteriormente, a petição passou para a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. Em determinada altura, o responsável desta petição foi o deputado Nuno Carvalho, do Partido Social Democrata, e basicamente aquilo que a petição exige ou sugere é que a implementação de fontes de energia renováveis descentralizada possa ser objeto de um mecanismo de simplificação do ponto de vista da implementação, do licenciamento, mas fundamentalmente também daquilo que é o acesso à rede da venda dessa mesma energia. Fundamentalmente é o objeto da petição, nos termos do artigo 137, exime emitir de qualquer consideração sobre a petição em apreço, deixando essa apreciação à análise política e ao critério de cada deputado e grupo parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum grupo parlamentar? Deputado Bruno Coimbra tem a palavra.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Relator Ricardo Pinheiro o trabalho no relatório e a brevidade também na apresentação, dado que o relatório está em conformidade com aquilo que...
Muito obrigado. Não havendo mais pedidos de intervenção, eu vou colocar à votação, então, este relatório final da petição número 92. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica, então, aprovado pela unanimidade dos grupos parlamentares presentes. Queria agradecer ao grupo parlamentar do PS e do PSD que tinham petições pendentes quando nós aqui há uns meses falámos, todo o esforço para terem feito estes relatórios finais, como entenderam o vice-presidente que distribuiu esta petição, estava cá na última legislatura e não está cá nesta legislatura. Isto demonstra o tempo que isto demorou a tramitar, por isso eu ia fazer um pedido que relativamente às três petições que admitimos hoje, que os deputados relatores e que a nossa comissão tivesse o cuidado de ser o mais célere possível a ouvir os peticionários, caso seja necessário ouvi-los, e depois também a fazer toda a tramitação relativamente a estas petições, para não termos então um hiato de tempo tão pronunciado entre este momento de admissibilidade e o momento do relatório final, que, como vemos nestes casos, passaram quase 2 anos, o que temos que entre todos consensualizar que pelo menos não é bom. Se é admissível, pelo menos não é uma prática positiva. Relativamente aos projetos de lei e à distribuição, o primeiro é o projeto de lei 853 do Bloco de Esquerda, que procede à criação do Instituto da Água, Instituto Público, e à reativação das administrações das regiões hidrográficas e dos conselhos da região hidrográfica. E o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
E será o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes fica então como deputado relator, e relativamente ao projeto de lei 863 do Chega, que cria o Corpo Nacional de Vigilantes da Natureza e a Carreira Especial de Vigilantes da Natureza, o relator cabe ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, pelo que pergunto ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, quem será o relator? O Sr. Deputado Bernardo Blanco será o relator deste projeto de lei. Muito obrigado. Relativamente aos projetos de resolução, e primeiro relativamente à metodologia, ia perguntar ao Sr. Vice-Presidente desta Comissão e Deputado Coordenador do Bloco de Esquerda, Deputado Pedro Filipe Soares, o que fazer com estes dois projetos de resolução, o 821, investimentos em modos de produção compatíveis com a escassez de água e a moratória sobre atividades de consumo intensivo de água, e o 822, Programa Nacional para a Redução de Perdas de Água.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados, e a nossa intenção é que esses dois projetos de resolução sejam agendados para plenário conjuntamente com o projeto de lei que já referiu anteriormente e que espera aparecer desta comissão.
Muito bem, para plenário juntamente com o projeto de lei do PAN. Relativamente aos dois do PSD, 829 e 830, e que versam respectivamente Programa de Ação para a Digitalização Integral do Ciclo de Água e promover a utilização de águas residuais tratadas no combate a incêndios rurais, reforçando a rede de pontos de água.
Irão fazer companhia aos do Bloco de Esquerda, Sr. Presidente.
Muito bem, também para plenário, e acompanharão, em princípio, também o projeto de lei do PAN. Relativamente às redações finais, do Bloco, sim, peço... Não, o projeto de lei é do PAN. Os projetos de resolução é que são do Bloco. Relativamente às redações... também é do Bloco de Esquerda. É do Bloco de Esquerda. Pareceu-me que tinha dito do PAN É que... acho que disse do PAN e por isso... Eu agora disse, não disse... Eu voltei atrás, mas se calhar na minha cabeça também não cabia que sobre o mesmo assunto houvesse projeto de lei e projeto de resoluções do mesmo partido, por isso é que se calhar... Muito bem. Não, mas já está gerada. Relativamente às redações finais, eu queria saber, primeiro, junto do grupo parlamentar do PS, se o projeto de resolução... Comecemos pelo PAN. O projeto de resolução 754... Criação de corredores de espaços verdes para melhoria da qualidade de vida e do ar nos centros urbanos. Eu queria perguntar se, basicamente, a redação final, se não há nenhum tipo de problema. E se, relativamente aos outros grupos parlamentares, não houver nenhum tipo de problema, fica então deliberado sem votos contra esta redação final. Relativamente ao projeto de resolução 708 do PS, que recomenda ao Governo que proceda às diligências necessárias com vista à defesa da biodiversidade e proteção das zonas úmidas do Algarve, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, alguma questão? Também não há nenhuma questão e procederei da mesma forma. Se nenhum grupo parlamentar tiver nada a dizer, relativamente às redações, fica deliberado sem votos contra. Relativamente à apreciação e à votação do parecer resultante da audição nos termos previstos na lei, da candidata a vogal do Conselho de Administração da ERSE, que tivemos aqui, a doutora Isabel Alexandre Guerreira Polinária, cujo relator é o deputado Hugo Martins de Carvalho. Eu pedi ao senhor deputado se podia apresentar o relatório para depois podermos submeter à votação, uma vez que é importante para a prosecução do processo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma breve também, porque se trata de uma audição de uma personalidade indigitada para uma entidade reguladora e, portanto, que todos os grupos parlamentares fizeram e participaram. Sr. Presidente, eu escusar-me-ia a leitura do relatório. Ele atesta que, de facto, a candidata mostrou ter competências para o cargo, assim também mostrava o relatório da CRESAP e, portanto, também da forma como ocorreu a audição. A Comissão atesta as competências da doutora Isabel Guerreiro, eu ia dizer Apolinário, mas é Guerreiro Apolinário, tinha razão. É Apolinário para exercício destas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se ninguém quiser utilizar da palavra, eu ia submeter à votação. Quem vota contra este parecer, cujo deputado relator foi o deputado Hugo Martins de Carvalho, quem se abstém? Abstenção da deputada única do PAN e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares presentes na sala. Relativamente aos outros assuntos, eu tinha duas ou três questões que gostava de falar com os senhores deputados. Primeiro, eu gostava de dar conhecimento, ainda que não o tenhamos que fazer formalmente, mas eu tenho aqui uma lista de projetos de lei e de projetos de resolução de vários grupos parlamentares e deputados únicos, que basicamente baixaram à comissão sem votação por 60 dias e nada aconteceu desde aí. E nós vamos devolver ao plenário. E é para deixar claro, e volto a dizer, não tínhamos que o fazer, porque eu basicamente poderia, mas queria deixar de forma clara. Eu tenho aqui a lista comigo, se alguém quiser consultar essa lista, pode. Eu até pedi para... Eu tenho aqui uma cópia desses projetos de resolução e desses projetos de lei para distribuir em princípio, vão ser devolvidos então ao plenário, mas queria dar conta, seguindo também o regimento. Por outro lado, sim, uma cópia a cada grupo parlamentar e a cada deputado único. E depois enviem por correio, por favor. Relativamente às audiências e audições, nós temos um grande volume de audiências e audições pendentes. A nossa primeira reunião será no dia 8 de setembro, às 11h30 da manhã, é só para ficar essa nota, já tinha sido consensualizada, é só para repetir. E depois queria dizer uma coisa também à Comissão. Do dia 12/9 ao dia 17/10, teremos reuniões à partida todas as semanas, porque não temos notícia de nem nenhum feriado, e à partida esses não existirão, mas também nenhumas jornadas parlamentares que irão coincidir com estes dias. Mas basicamente, desde o dia 12/9 ao 17/10, que são as 6 semanas, vamos ter audições em todos eles, porque o volume é muito grande. Em princípio, começaremos com o IGAMAOT, depois no fim de semana a seguir, na semana a seguir gostaria de fechar, e os convites ainda vão ser feitos, por isso eu não estou a distribuir, mas o Sr. Ministro da Economia e do Mar, para poder fechar a questão da refinaria de Matosinhos, uma vez que está pendente só essa em concreto, e depois o CIRVER. No dia 10/10 teremos uma audiência conjunta com a Comissão de Educação e Ciência aos Jovens da Rede Vamos Cuidar do Planeta, e depois no 17/10, por causa do aumento do crime do abandono animal, um requerimento que tinha sido feito pelo Grupo Parlamentar do Chega. Por isso, só para dizer que faremos os convites e logo que tenhamos as datas fechadas, eu pedirei aos serviços também para informar as senhoras e os senhores deputados. E, em princípio, não tenho nada mais a dizer, queria desejar. Sim, senhor deputado, tem a palavra.
Presidente, só para dar uma nota relativamente, já que estamos na última reunião antes da interrupção dos trabalhos parlamentares, e disse bem que a nossa primeira reunião será no dia 8.
Portanto, desta sessão legislativa.
Desta sessão legislativa, e portanto será no dia 8 de setembro.
E a segunda também, no dia 12, também ainda é desta sessão legislativa.
Exatamente, no dia 12. A segunda. E eu vinha só chamar a atenção, eu sei, para uma preocupação que eu tenho, e sei que também o senhor deputado Ricardo Pinheiro, que é o coordenador do Grupo de Trabalho da Revisão da Lei da Água, também tem, que tem a ver com a necessidade, pois também, não foi possível agora neste interregno, até à interrupção dos trabalhos parlamentares, mas logo a seguir, eu diria, na semana de 14 a 18, também encontrarmos a possibilidade de reunir o Grupo de Trabalho da Revisão da Lei da Água, para podermos, pelo menos, definir a lista de entidades a ouvir, que é algo que vamos fazer nessa reunião do Grupo de Trabalho, e também para definirmos uma calendarização, que, como o Sr. Presidente estava a dizer, vai ser complicado de definir de alguma forma, porque temos também um conjunto de entidades para ouvir no âmbito da Comissão, que já é bastante lato. E, portanto, só chamar a atenção para este aspecto, para que possamos, de alguma forma, encontrar aqui uma data para podermos reunir o Grupo de Trabalho, para definirmos essa calendarização, para que todos os grupos parlamentares poderem, de alguma forma, planificar o seu trabalho, porque vai ser muito abundante durante o mês de setembro e outubro, e provavelmente novembro e dezembro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, sobre este tema, foi pedido aos grupos parlamentares para indicarem os membros do Grupo de Trabalho. Da parte do Bloco de Esquerda, serei eu. E dado que eu sou o único efetivo que temos nesta Comissão, quando for essa circunstância, fica já em ata, escusam de nos perguntar se serei eu, a não ser que eu indique o contrário, assim fica sempre resolvido, não ficam pendentes as nossas respostas, porque eu não respondi achando que estava automaticamente admitida essa possibilidade e por isso para o futuro ficaria assim.
E para o mesmo efeito, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP.
É para o mesmo efeito.
Muito bem. Eu hoje tinha recebido a indicação do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, se não me engano, com isto concluímos as indicações para este grupo de trabalho, por isso está tudo. Os DURPs precisam dizer aquilo que eu tinha também perguntado, se querem fazer parte ou não do grupo de trabalho, uma vez que tenho o livre-arbítrio de não fazer parte. Independentemente disso, se não indicarem, não farão parte, e se em determinado momento depois quiserem também poderão indicar. Senhora Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, fazemos parte e é mais fácil do que depois para podermos acompanhar os trabalhos e não, nem possibilidade de estarmos presentes,
muito
depois justificaremos.
Eu peço aos serviços para remeterem um e-mail ao Sr. Deputado do Libre para perguntarem se o Sr. Deputado do Libre quer ou não fazer parte deste grupo de trabalho, que é para depois eu poder articular também com o Sr. Deputado Nelson Brito, que será o coordenador deste grupo de trabalho, para que depois... para que depois, efetivamente, se possa fazer este trabalho. Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para pedir desculpa pelo meu lapso, que eu disse que o coordenador do trabalho, que o Presidente do Grupo de Trabalho seria o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro e o Sr. Deputado Nelson Brito. Foi lapso meu, peço desculpa.
Muito bem. Não é, basicamente, tudo faremos também para a calendarização, e isto eu queria dizer também aos grupos parlamentares mais pequenos, que é muito importante depois que as reuniões se possam fazer em horários entre as 2 e as 3, nas quartas e nas quintas-feiras, se possível não depois do plenário. E com isto também queria recordar que já foi aprovado outro grupo de trabalho, do Restauro, e que basicamente, que era uma proposta do PAN, na primeira mesa e coordenadores que marcarei, faremos então esse coordenador cabe ao grupo parlamentar do PSD. Depois eu também peço ao grupo parlamentar do PSD que durante as férias possa pensar, agora neste momento não é necessário, e que possa informar os serviços de quem é o deputado coordenador e desde já aos grupos parlamentares pensarem também quem são os deputados que fazem parte desse grupo de trabalho. E sendo assim, dou por terminados os trabalhos, boas férias. Aproveito, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, ainda não acabou hoje. Boas férias foram. Agradeço que conste em ata o que acabou de acontecer para que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda possa. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Sr. Presidente, obrigado. Eu só queria agradecer ao Presidente, aos serviços da Comissão, a forma como fomos capazes de conduzir os trabalhos na Comissão de Ambiente e Energia. Fundamentalmente, eu acho que se tem conseguido desenvolver uma série de análises e de trabalhos de monitorização àquilo que são as políticas do ambiente e energia à escala nacional. Um agradecimento especial também aos serviços pela forma como, de forma pacífica e ordeira, as coisas têm corrido até ao momento e esperemos que a segunda sessão legislativa possa continuar no mesmo registro e na mesma forma e modo. Obrigado.
Muito obrigado pelas amáveis palavras, no caminho que me toca e certamente no que toca aos serviços também. Sr. Deputado Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me, antes de proferir umas palavras muito similares à do Coordenador do Partido Socialista, aproveitar para que depois todos possam felicitar o Vice-Coordenador do PS, que faz anos hoje, o Carvalho, e portanto dando-lhes parabéns.
Já e portanto.
E portanto. Mas queria.
É de facto um dia de alegria.
Os alemães fazem uma coisa assim, não é? No Parlamento, nas comissões. É ao contrário, é ao contrário, é verdade. Mas aqui na Comissão nós fazemos a prática alemã.
E queria naturalmente também agradecer aos serviços e àquilo que é ao Presidente, ou ao outro Vice-Presidente.
Sim.
Portanto, não ficaria bem de outra forma por aquilo que foi esta sessão que está a terminar e pela forma como correram os trabalhos da Comissão. E queria também aproveitar, porque olhei para a lista de iniciativas a devolver ao plenário, ou enviar ao plenário, e dizer que há aqui a primeira logo, que é a revisão do modelo da cogestão das áreas protegidas. Propunha que ele pudesse ser agendado e que não fosse para o plenário, visto que estamos em condições para o poder fazer. E, portanto, era isso que eu solicitava e escusa de ir para o plenário.
Muito bem. Bom, relativamente a isso, eu pedi aos serviços que vissem se é possível ou não, ou se é preciso algum tipo de deliberação aqui da Comissão, para de certa, uma vez que já passou os 60 dias. Quer usar a palavra? Sim, tem a palavra, Sra. Deputada.
Já agora, na senda das intervenções anteriores, sublinhar que, apesar do último incidente, quer nesta Comissão, quer na audição anterior, não tenho nada a apontar, pelo contrário, tenho até uma estima pessoal que não só tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente várias vezes ao longo desta sessão legislativa, como de o afirmar publicamente, e reafirmo aqui publicamente, dizendo desde já que no que compete e no que deve ser feito o pedido de desculpa também de todas as vezes em que na esgrima parlamentar nos possamos, estou a falar no plural, mas tenho um assento quase individual aqui nesta Câmara, pedir desculpa não só ao Sr. Presidente, mas a todos os outros. De facto, primamos ou tentamos primar para que o debate seja elevado. Agradecer também aos serviços da Comissão por toda a ajuda que puderam prestar. É a primeira vez que o Chega tem assento nesta Câmara e, se assim o é aqui nesta Comissão, é porque os serviços também nos ajudam bastante. E, numa última nota, dizer que se o projeto de lei do PSD relativamente às áreas protegidas e aos modelos de cogestão puder, de facto, subir, depois de esclarecida essa questão, que o Chega teria também interesse que o seu projeto, que é logo o seguinte na lista, pudesse subir também. Uma vez depois esclarecida, temos todo o gosto de acompanhar a discussão aqui, né? De descer, aliás, de se manter. É não subir, é de se manter, sendo possível.
Sim. Não, então, sim, muito obrigado, senhora deputada. Sim, senhora deputada. É agendar para votar
sem propostas de alteração. Senhor Presidente, relativamente à lista...
Tem que falar mais alto, senhora deputada.
Eu acho que é do micro, peraí. Era só para não estar aqui em cima. Relativamente à listagem das iniciativas, iremos enviar por e-mail se há alguma que pretendemos que seja discutida em plenário ao invés de subir para a votação, e se assim for, faremos um requerimento com nova prorrogação de prazo. Não há aqui iniciativas que não foram discutidas. Estava a dizer,
meia culpa.
Há aqui iniciativas que não foram ainda discutidas, se não estou em erro, em plenário, e nesse sentido iremos, por e-mail, sinalizar se há algumas que pretendemos a prorrogação do prazo ou não. Portanto, deixaria não para agora, mas por e-mail daremos essa indicação. E, por fim, estender não só os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, aos dois vice-presidentes e também aos serviços, porque, de facto, se há comissão onde tem existido não só uma imparcialidade e um bom ambiente de trabalho, é sem dúvida esta comissão, e não é um traço comum haver, de facto, tanta imparcialidade, sem desprimor para qualquer outro presidente, mas como temos sentido nesta comissão, e, portanto, isso também é mérito de todos nós que aqui estamos, e em particular do Sr. Presidente, e gostaria também de agradecer isso e felicitar, evidentemente, o Sr. Deputado Duque pelo seu aniversário, que não poderíamos deixar de ser.
Deputado Duarte Alves, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para também enquadrar-me neste momento final de saudação, quer ao Sr. Presidente, à mesa, aos coordenadores dos grupos parlamentares, aos deputados desta Comissão, aos serviços, também aos assessores parlamentares de cada um dos partidos que acompanham o trabalho desta Comissão, a todos eles, a dizer que foi um trabalho de qualidade que temos feito nesta Comissão, que esperamos que assim continue, e que, portanto, daqui a pouco tempo, vai ser curto, as férias, em breve estamos aqui outra vez para continuar esse trabalho. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente, e já vou para as palavras... Sim.
Sr. Presidente, só uma sugestão. Relativamente a esta temática dos diplomas que passaram o prazo de 60 dias e que poderiam regressar ao plenário, os serviços certamente agora irão esclarecer os trâmites em que isto pode acontecer, mas pelos vistos já há vários que podem suscitar a vontade dos grupos parlamentares proponentes de poderem manter-se na especialidade e poder abrir-se o prazo para textos de substituição e a consequente votação. O que eu se calhar sugeria, ganhamos tempo nisso, era pôr à votação essa possibilidade para colher da parte da Comissão a aceitação de que, caso o proponente queira que se mantenha, se não há oposição aqui, não havendo oposição aqui, então, se os serviços esclarecerem então os trâmites, este passo fica dado. Julgo eu que pode ser necessário, não tenho a certeza se será ou não.
Eu agradeço a sugestão, mas podemos estar a votar uma coisa que não é permitida.
Como?
No fundo isto é, ou é ou não é.
Não, 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 era outra coisa. Era se havia prazo para propostas de alteração ou de substituição. Era isso, era essa a pergunta.
Bom. Senhoras e senhores deputados, todos entendemos a vontade dos grupos parlamentares. No caso de haver algum problema de lesa pátria, ele aparecerá e virá à tona e, basicamente, caso contrário, iremos respeitar a vontade dos grupos parlamentares e, caso seja necessário, irá ser posta à votação na primeira reunião para ficar tudo como deve ser em termos... Senhor deputado Ricardo Pinheiro...
Eu gostava só de fazer um ponto de ordem à mesa, se me permitirem.
Sim, todos.
Então...
Não tenho que pedir desculpa. Eu não vou pedir para cortarem o que quer que seja da gravação, não é? Está na gravação. Mas tenho absoluta certeza que neste momento Passos Manuel e outros parlamentaristas de relevo devem estar nas tumbas a dar voltas com o que aconteceu aquilo. Em todo caso, agradeço muito esta boa disposição. A dançar. E agradecer a todos a retidão, a cordialidade, o bom trabalho. Que o próximo ano seja muito profícuo em termos legislativos, mas também de bom ambiente na Comissão, porque isso é muito importante para a prosecução e com boa energia para a prosecução dos trabalhos. Sabemos que a Convenção do Peso da Régua foi cumprida, quem sabe se a dos capelinhos se possa cumprir de alguma forma e que para o ano aquele trabalho feito fora destas quatro paredes possa também ser tão bom, tão cordial e tão positivo como foi. Boas férias a todos. Obrigado.